antes de mais, o agradecimento ao convite para estarmos presentes, de facto, num tema que também nos é de alguma forma caro, em termos de defesa do consumidor, e cumprimentar todos os meus deputados presentes. E eu, como primeiro ponto, talvez, de introdução do assunto, queria deixar bem claro que a DECO, enquanto Associação de Defesa de Consumidores, neste domínio de direitos de autor e de propriedade intelectual, sempre defendeu e defende, e irá continuar sempre a defender, que devem, de facto, os autores ser justa e equitativamente remunerados pelas suas obras e trabalho. Portanto, há direito, de facto, a uma remuneração que deverá ser entregue aos autores pela sua obra e pela sua criatividade. No entanto, de facto, é que nós consideramos, de facto, que esta proposta de lei peca para algum tipo de problemas, nomeadamente pela análise que nós fazemos em termos de preâmbulo e também da tal arquitetura que já foi aqui falada da própria lei, há aqui de alguma forma a promoção à própria confusão entre cópia privada e pirataria. Isso é um ponto que para nós é-nos caro, uma vez que, de facto, a pirataria de facto é um crime e a cópia privada é um direito, que é preciso não esquecer que existe, dos consumidores, e nesse aspecto pensamos nós que a lei de alguma forma atenta contra os direitos dos consumidores. Para além do mais, em termos de análise da própria lei e da tal cobrança da corrupção equitativa, nós consideramos, de facto, que há aqui, digamos, um raciocínio que para nós é errado, ou seja, no sentido em que fazem depender a aplicação da taxa em função da capacidade de reprodução e armazenagem dos portes. E nesse aspecto, quanto a nós, essa compensação deixa-se de uma forma equitativa, uma vez que é aplicada de uma forma indistinta a todos os equipamentos ou suportes que possuem de uma forma capacidade de armazenamento e de reprodução, independentemente do destino que lhes é dado por parte de quem compra e quem utiliza esse mesmo aparelho. E nesse aspecto, para nós, não faz sentido, uma vez que podemos de alguma forma estar aqui em Não tem de alguma forma em conta o próprio modelo de negócio que neste momento é utilizado em termos dos próprios autores. Cada vez mais há um conjunto de autores, um conjunto de bandas, um conjunto de outro tipo de artistas que utilizam, de facto, dou um exemplo, temos, por exemplo, de lançamento de discos, não é, digamos, o modelo principal do negócio, é um modelo acessório, uma vez que apostam de uma forma muito mais compacta na realização de concertos, na realização de merchandising, utilização, por exemplo, dos sites para venda de material das bandas. E nesse aspecto, de facto, consideramos que essa lei não tem em conta o próprio modelo de negócio que neste momento cada vez mais em voga tem sido usado em termos de nacionais e internacionais, e algumas das bandas mais famosas do mundo estão a apostar diretamente nisso. Ao mesmo tempo, outra coisa que para nós a lei peca é que não tem em conta que os próprios consumidores neste momento são produtores de conteúdos, ou seja, cada vez mais em termos de online, a utilização de gadgets e de outro tipo de aparelhos, os próprios consumidores promovem a produção de conteúdos, distribuem-nos livremente, entregam-nos, fazem-nos circular, fazem-nos partilhar de uma forma gratuita e de alguma forma irão ser de alguma forma cobertados por parte desta lei. E, além do mais, o próprio pagamento da taxa neste tipo de situações do tal fornecimento de conteúdos, de alguma forma poderia constituir aqui inclusivamente um tal enriquecimento ilegítimo por parte dos autores e das entidades que vão gerir as entidades gestoras de direitos coletivos. Quanto à repografia, que é um dos pontos que é focado na proposta de lei, nós, de facto, consideramos que a compensação, o valor da compensação que é fixado é relativamente desadequado. Ou seja, nós, pelas contas que nós fizemos, o valor que é cobrado, por exemplo, de 0,02 euros por cópia a taxar, vai significar um aumento brutal em termos de reprografia no final a pagar pelas pessoas. Ao mesmo tempo, não é totalmente claro da própria proposta de lei que esta taxa de 0,02 se aplica só à cópia de obras protegidas por direitos de autor ou se aplica, por exemplo, a um desenho que eu faça e que resolva, de facto, a seguir tirar a fotocópia. Portanto, se assim o é, convém que fique, de facto, muito claro, muito mais claro do que neste momento está na lei. Tentando, de alguma forma, resumir, e, de facto, trazia aqui muita coisa para dizer, mas Também, para nós também é inaceitável o facto da compensação ser calculada, por exemplo, em função da velocidade, da capacidade de velocidade, por exemplo, do equipamento, e não do número real de cópias. Não faz sentido para nós que numa altura em que se apela à inovação tecnológica, que se apela à compra de aparelhos cada vez mais eficientes em termos de tudo, desde o energético à própria velocidade, tendo em conta os objetivos, por exemplo, da própria Agenda Digital Europeia, se vai encarecer os equipamentos unicamente porque são mais eficientes. Isto não faz para nós qualquer tipo de sentido. Quanto ao ponto da irrenunciabilidade e inalienabilidade de direitos por parte dos autores, artistas, intérpretes e executantes, nós temos consciência, de facto, que a ideia inicial era proteger, de facto, algum tipo de intérpretes e algum tipo de artistas que vêm nos seus contratos individuais, muitas vezes, cláusulas que limitam, que lhes retiram esse tipo de direitos. Mas se essa, digamos, era o objetivo dos autores da lei, bastava pôr isso simplesmente na lei e não alargar de uma forma tão grande este tipo de proibição. Para nós, vai contra os próprios princípios basilares do direito privado, da liberdade de poder dispor livremente dos direitos disponíveis, que acaba por ser um direito disponível que está aqui em causa. Vai inclusivamente permitir, por exemplo, que uma entidade gestora possa cobrar uma compensação em nome de um autor que pretende, de facto, promover livremente a sua obra, gratuitamente a sua obra, e não os quer receber, de facto, o que não faz qualquer tipo de sentido. Mas mais, pode esta entidade, de facto, cobrar, mas não entregar o respectivo percentual ao autor em causa, porque ele não é associado àquela entidade gestora, o que não faz também qualquer tipo de sentido. Um exemplo ainda mais caricato, eventualmente poderia acontecer que algum tipo de, por exemplo, artistas mundiais que renunciaram aos seus direitos, só em Portugal é que uma entidade iria cobrar e receber um dinheiro que não queria entregar ao seu autor, não faz qualquer tipo de sentido também. Muito resumidamente, em termos de conclusão, nós consideramos que esta proposta promove a confusão, de facto, entre pirataria e reprodução legítima da cópia privada, estabelece uma compensação equitativa que, para nós, não tem nada de equidade, porque, de facto, onera justificadamente os preços dos próprios equipamentos, independentemente de ser feita ou não a cópia privada, atenta contra a própria liberdade de direitos de cada vez maior número de autores que apostam num novo modelo de negócio em expansão em termos mundiais e mesmo em termos nacionais. Também vai, de alguma forma, colocar em causa o chamado software livre, que, de alguma forma, também tem sido determinante para os consumidores e também tem, de alguma forma, tem prevenido a própria existência de alguns guardiões de mercado, de algum tipo de empresas mais poderosas que têm, de alguma forma, conseguido monopólios, e o software livre tem sido o travão a esse tipo de monopólios em termos também de software. E, acabando esta breve introdução, somos da opinião que esta lei deverá, de alguma forma, ser posta de lado e abrir-se uma discussão, de facto, muito mais abrangente, ampla, com todas as partes interessadas, de facto, possam trazer algo de útil ouvindo a todas as posições, todos os interessados nesta matéria.
Muito obrigada. Dava agora a palavra aos senhores deputados que queiram colocar questões. Dava a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhores deputados. E agradecendo naturalmente à ADECO o facto de estar aqui presente. Da intervenção que ouvimos, extremamente importante, e o contributo que aqui nos vem dar, E já que analisou do ponto de vista jurídico esta defesa, também existe uma dúvida que tenho e que tem a ver com os direitos dos direitos exclusivos que emergem do direito de autor e que têm a ver com o direito de reprodução, que é do próprio artista. E, nesse sentido, perguntar, quando falamos aqui, porque é complexa a minha pergunta, porque, na realidade, isto é um direito também do próprio autor, que só por via, eventualmente, de uma criação de uma exceção, é que pode ser, ou então, por via de pedidos sistemáticos ao próprio, penso eu, para ele poder deixar que alguém reproduza uma obra que quer protegida. E, desse ponto de vista, quando diz aqui que, e é verdade, que há consumidores que são eles próprios produtores de conteúdos e que vão ser cortados por parte desta lei, na realidade temos aqui duas posições que também são antagónicas. Uma é uma defesa de uma proteção que existe no, no direito de autor, e a outra, que é a questão de, hoje em dia, com a evolução tecnológica, nós sermos nós próprios produtores de conteúdos neste ambiente digital em que vivemos. É verdade, eu só não percebo onde é que isto limita estes autores e estes novos autores. Isto porquê? A minha dúvida relativamente a estas questões, já que estamos a falar com a DECO, é para mim importante. Na realidade, quando nós adquirimos um destes novos equipamentos, que não estão na legislação anterior e que com esta proposta passariam a estar, de armazenamento, eles servem para armazenar, mas não só. Também podem servir para copiar. E desse ponto de vista, entronca com esta questão da legislação, que se não existir exceção, não pode ser copiado, porque então entramos na tal questão da pirataria. E, portanto, como estamos aqui na defesa do consumidor, perguntar-lhes como é que vamos compatibilizar, ou qual é a ideia que têm, se é possível já aferir, compatibilizar todas estas realidades, nesta que é uma aposta num desenvolvimento de uma indústria criativa em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Soifa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, caros representantes da DECO, queria também cumprimentá-los. Eu ouvi com muita atenção, tomei muitas notas sobre aquilo que aqui nos trouxeram. Eu creio que muitas dessas coisas têm sido levantadas, como devem calcular, por outras associações, e há bocado terão ainda a oportunidade de ter ouvido, não sei, que de facto a questão de que o modelo de negócios na criação ter mudado, os consumidores de serem produtores de conteúdos, a questão da renunciabilidade tem sido também por nós aqui levantada e são questões também que nos preocupam, mas nós repetimos também muitas vezes aqui com as várias associações, aquilo que eu lhes queria perguntar era uma coisa que o CDS tem perguntado a várias associações, é se imaginam alguma forma eficaz de avaliar qual é o suposto prejuízo causado pela existência do direito à cópia privada, portanto, pelos consumidores de obras usufruírem desse direito, porque é algo que uma resposta que ainda não obtivemos, e de quantificar qual é que é esse valor desse prejuízo. Eu creio que é algo que é o grande... Para nós é o fundamento, é o busilis da questão deste projeto. É que este projeto não faz de equivaler nenhum suposto prejuízo da parte de quem recebe a taxa, não equilibra o valor que é recebido com qualquer suposto prejuízo que é causado ao autor, mas também não equilibra do lado de quem paga a taxa com qualquer tipo de prejuízo causado. E é uma equação que não é de fácil resolução, mas se tiver algum atalho para nos ajudarem, agradecemos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço à DECO estar aqui hoje e os esclarecimentos que nos prestou. Não tenho propriamente uma pergunta, julgo que a pergunta que a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt fez é interessante e gostaria também de ouvir a resposta. Como ouviram também a audição anterior, eu poupava-vos àquilo que temos dito nas audições. De todas as formas, agradeço-vos a presença e queria só esclarecer algo, porque subscrevendo o que dizem sobre o projeto de lei promover a confusão entre a pirataria e a cópia privada, a bem da clarificação, a cópia privada não é um direito do consumidor, é uma exceção ao direito de autor e, portanto, a cópia privada é legal. Ou seja, o consumidor pode legalmente fazer a cópia privada, mas a cópia privada é uma exceção ao direito de autor e não um direito do consumidor. Não subscrevemos necessariamente no Bloco de Esquerda a visão sobre os direitos de autor, mas uma vez que estamos a trabalhar sobre propostas legais concretas, é bom percebermos, ou seja, quais são os equilíbrios de que estamos a falar, até para podermos fazer propostas que têm sentido dentro do nosso enquadramento jurídico e dentro do enquadramento jurídico da União Europeia. Muito obrigada.
Obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar a DECO, agradecer a disponibilidade para virem a este grupo de trabalho Como também reparei que estavam ali durante a última audição, poupar-nos-ei e poupar-vos-ei também grandes considerações. Queria agradecer o vosso contributo numa perspectiva bastante abrangente. De facto, o consumidor é diretamente implicado na medida em que este projeto de lei significa um aumento brutal dos custos do acesso a um conjunto de instrumentos e de ferramentas, nomeadamente de ferramentas informáticas e de material informático, numa altura de compressão muito significativa dos rendimentos e de degradação da qualidade de vida das pessoas. Muito provavelmente teria mais impactos um aumento desta natureza do que, por exemplo, uma taxa sobre o próprio bem cultural, tendo em conta que estes bens devem representar um volume de negócio muito superior a uma taxa aplicada sobre o bem cultural. Não estou a propor que o PCP defenda isso, não estou a dizer que o PCP defenda isso, tendo em conta que isso também encareceria o acesso à cultura, mas presumo que o volume de vendas destas áreas todas juntas signifique para o consumidor comum um acréscimo de esforço maior do que a taxa sobre alguns itens, algumas obras culturais. Se àquelas preocupações que aqui nos trouxeram juntarmos o cloud computing, o streaming e a aquisição legal por via de downloads, em parte referidas, não é? Através destas novas tecnologias, nós chegamos de facto à conclusão de que há aqui uma desproporção entre a taxa que o cidadão vai pagar e o uso que poderá fazer e a indenização, o prejuízo causado de facto por cópia privada. Hoje em dia, por exemplo, um cidadão que adquire um tera para utilizar uma parte desse tera, porque isto é outra das questões, é que a taxação em função da capacidade parte do princípio de que vamos utilizar todos os gigas de um disco para a cópia privada, o que também na maior parte dos casos eu duvido que seja verdade, porque eu posso ter um, aliás, se eu só tiver um disco no meu computador é impossível usar toda a sua capacidade para cópia privada, é impossível, preciso de lá ter um sistema operativo pelo menos e software de acesso à internet. Portanto, há aqui diversas questões que fazem com que o PCP, sem colocar aqui em causa, mas disponível para discutir este direito a uma compensação, nos fazem para já não estar a conseguir usar como base este texto. E, portanto, julgamos que é este trabalho que tem sido feito e este texto tem esse mérito, ninguém o pode retirar, é ter motivado uma discussão mais aprofundada. Certamente estou convencido, e da parte do PCP temos essa disponibilidade, que enriquecerá um património de discussão aqui na Assembleia da República para futuro trabalho sobre esta matéria, que esperamos que possa vir a ser feito, resolvendo e harmonizando estas diversas contradições entre os também diversos interesses que se cruzam nesta matéria. Obrigado, Sra. Presidente.
Não havendo mais pedidos de intervenção, dava de novo a palavra à ADECO.
Ora bem, eu vou tentar de alguma forma responder todas as questões. Peço que, caso me esqueça de algum ponto, me relembrem, que são muitos pontos interessantes. A questão dos prejuízos, talvez começando por aí, a questão dos prejuízos é uma questão engraçada, porque é quase impossível saber de facto quais são os prejuízos. Mas também é engraçado saber que se nesse prejuízo, eventualmente, caberá também a mais-valia, que é a partilha do conhecimento. Repare que, por exemplo, hoje em dia é um mundo novo. Nós vivemos num mundo novo, em termos de comunicações e termos de tecnologias. Alguns artistas, alguns intérpretes, alguns autores são conhecidos exatamente pelo passar do conhecimento de consumidor a consumidor. Há um estudo, eu não tenho o estudo aqui, mas há um estudo feito por uma entidade europeia que curiosamente vem dizer que quem compra mais, por exemplo, músicas online na Europa são eventualmente as pessoas que mais fazem descarregamentos ilegais. Portanto, há aqui um paralelismo engraçado a nível de estudo, ou seja, as pessoas de facto que mais podem violar a lei são as pessoas que fazem mais compras legais. Mas, de facto, números não tenho, apenas de facto posso dizer que o aumento brutal que estas taxas irão significar para os consumidores, quer na compra de equipamentos, quer na utilização que são feitas. E repare que quando falamos aqui de equipamentos, fala-se aqui de um manancial de equipamentos. Por exemplo, um telemóvel, por exemplo, que tem uma capacidade de armazenamento enorme, irá dar uma informação onerada quando grande parte dessa própria cabeçada do aparelho não é para o consumidor, é para o sistema operativo da própria operadora. Portanto, isso é um ponto também importante. É difícil, de facto, apontar um cálculo, não temos esses números, obviamente, mas também, de alguma forma, talvez fosse interessante, em termos jurídicos, saber se essa lei fosse aprovada tal como está neste momento, qual seria, digamos, o raciocínio que o juiz, de um processo em que houvesse, de facto, uma acusação por descarregamento ilegal, qual seria o raciocínio que o juiz iria fazer no sentido de saber qual era o enriquecimento ilegítimo que ele tirou daí em função do autor. Tendo em conta as taxas que estão aqui presentes nesta lei. Outra questão, também ainda voltando à questão da dupla penalização, falou-se aqui em cloud, em streaming, na compra de músicas originais. Reparem que, por exemplo, nas músicas originais o consumidor é onerado duas vezes, ou seja, é onerado quando compra o equipamento, é onerado quando faz o descarregamento e já está pagado este autor inclusivamente quando faz esse mesmo descarregamento. Portanto, aqui há uma dupla taxação do próprio direito de autor. Relativamente à questão da senhora deputada do PST, como compatibilizar, não é, como o direito à cópia privada com o direito de autor, eu penso que eventualmente radicaria num pressuposto que em Portugal nunca foi bem feito, que é a fiscalização. Acaba por ser um pouco isso, ou seja, que é raro saber-se, é raro conhecer-se casos, por exemplo, de ações de fiscalização da entidade que tenha esse poder de tutela de fiscalização. Há de facto um direito de cópia privada por parte do consumidor. Está, de alguma forma, codificado no Código de Direitos de Autor, enquanto exceção, sim senhora, mas é um direito, acaba por ser um direito, no sentido que, sendo uma exceção, pode ser exercido por parte do consumidor. E desde que ele não ultrapasse os limites que essa exceção lhe permite fazer, não deve ser pesado como tal. Não pomos em causa a compensação. Tem mais uma intervenção que começou por dizer que somos a favor da compensação dos autores. Tem que haver uma justa compensação. Aí é que nós, de alguma forma, discordamos com o valor dessa mesma compensação. E, quanto a nós, a proposta que está em cima da mesa é desadequada, uma vez que onera demasiado o consumidor, porque vai onerar não só aquelas pessoas que, de facto, exercem essa cópia privada, essa exceção à lei, mas já também vai onerar especialmente aquelas pessoas que filmam os filhos, compram, digamos, equipamentos para fazer filmagens de férias, para fazer fotografias da família, para fazer fotografias de Natal, para fazer peças de teatro na escola, e todo esse tipo de equipamentos que irão ser comprados para não violar o direito de autor, para não exercer a cópia privada, estão a ser também penalizados.
Obrigada. Queremos agradecer à DECO, tal como referi anteriormente e como estiveram aqui presentes, se houver alguma documentação que entendam fazer chegar ao grupo de trabalho através da 8ª Comissão, agradecemos, porque serão com certeza bem-vindos. Já vi que tinham um documento preparado e é sempre, para além com certeza do registro que fica feito, é sempre um documento de trabalho que fica para os senhores deputados. E muito obrigada pela vossa participação.